Agora na Band News FM, o É da Coisa.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. Essas coisas parecem que vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tayo, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Ferruia.
Boa noite.
Boa noite, Vale Bene.
Boa noite.
Ô, Vale Bene, cadê a vinheta com os nossos nomes?
Estão boicotando a gente, né?
Então quem é que tá sacaneando?
Não sei,
vamos descobrir. Desapareceu a vinheta? Não, falando sério.
Não, a partir de segunda vai estar certo.
Ah, tá. Entendi. É, não, porque ela já existe, né? Subiu?
Era pra estar certo, né?
Eu pareço Pequeno Príncipe, jamais existo de uma questão. Por falar em jamais existir de uma questão, Bob Ferruia, você está querendo acompanhar o É da Coisa? Se você fala assim, não, eu quero um programa de rádio, de televisão, ou que seja, de internet, que está contra qualquer coisa que o governo faz. Não é aqui. A favor de tudo que o governo faz, também não é aqui. Eu quero uma opinião independente, que reconheça certas coisas, inclusive que o governo está fazendo, mesmo destrambelhado como é. Por que eu estou falando isso? Ah, está querendo puxar um pouquinho o saco do Bolsonaro? Não, bolsonaristas, um dos papéis de vocês é me odiar. Eu represento tudo aquilo que vocês detestam. Independência. Portanto, eu não quero que vocês gostem de mim. Aliás, se passarem a gostar, eu vou ficar muito preocupado. Que nada do que vocês pensam, representam, entendem, o mundo me interessa ou interessa ao Brasil, na minha opinião. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo aí, lendo opiniões, assim, tem gente que está, Bob Furuia, Vólio Bene, cantando quase como a Maísa. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi. Porque era gente apegada ao teto de gastos. Era quase um fetiche. Era uma paixão. Era mesmo aquilo que eu vou falar em espanhol, porque tem um sentido um pouco diferente, o Bob Furuia. Era verdadeiro tesón.
Sim.
Pelo teto de gastos. E este jornalista aqui está dizendo desde o ano passado que o teto de gastos é insustentável. E Bob Furuia, eu estava tomando porrada por isso. De um monte de gente. Inclusive dos bolsonaristas. Dos bolsonaristas, dos fiscalistas, dos não sei o quê. Olha o Reinaldo querendo acabar com o teto de gastos. Não!
Meu mundo caiu.
Você conseguiu. Deixa aí, deixa em BG. E é dela mesmo, viu essa música? Não sei se me explico. Aí subiu. Tá, eu parei de ouvir, pelo menos. Muito bem. Meu mundo não caiu com o fim do teto de gastos. Ah, mas acabou o teto de gastos? Acabou. Aí está a divergência. Eu sou jornalista, eu não faço torcida. Eu sou jornalista, eu não faço política. Tem mais uma coisa, eu fui monitor de matemática. Eu respeito os números. Matemática, física e química, é bom ficar claro. Eu respeito os números. Eu não gosto de ser enganado, aí é outra coisa. Esse governo tinha um único ponto de referência para o mercado, teto de gastos. E já era falso. Porque o teto já tinha ido para o brejo. Atenção, o orçamento... É preciso estudar um pouquinho. O orçamento do ano que vem com o Bolsa Família, que agora vai chamar Auxílio Brasil, em R$ 189,00, Bob Furuia, já tinha um estouro de mais de 16 bilhões. Sem resposta. Isso sem aumentar a Bolsa Família. Sem ampliar o benefício, o número de beneficiários, sem ampliar o valor. Já tinha um estouro. E ainda não tinha resposta. Aí o governo ouve por bem mudar as regras do Bolsa Família, sou contra essa mudança de regras, criar uma estrovenga que não vai funcionar, mas, de qualquer modo, vão ampliar a base das pessoas que recebem, se isso acontecer é necessário, e resolveram ampliar o valor do Bolsa Família. Já com estouro de teto, sem chamar estouro de teto. De duas maneiras. Vamos lá. Então o Bolsa Família era 189, aí disseram, vai para R$ 300. Isso originalmente, tá? 189, médio, vai para R$ 300. Bom, mas se o orçamento já está estourado, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro, nas contas do governo, viria da reforma do Imposto de Renda, que ainda está em votação. E muita gente diz que o governo vai arrecadar menos em vez de arrecadar mais, a ver. Mas, segundo eles, viria daí, especialmente do Imposto de Renda sobre Dividendos, e do calote dos precatórios. Tem gente que se incomoda com essa palavra. Quem deve e diz que não vai pagar, está dando calote. Basta ver o sentido de calote no dicionário. Aí há quem diga, um ouvinte me mandou uma mensagem, gente que eu mais ou menos conheço, né? Você está chamando renegociação de calote. Não, renegociação é quando eu participo da negociação, né? Ou não é, Bob? Você me deve. Uhum. Aí a gente... Você tem de me pagar, o contrário. Vamos renegociar?
Sim.
Quem tem de receber e quem tem de pagar, conversa. Se é unilateral, e você diz, como disse Paulo Guedes, pago quando puder, é calote, né, Volibene? Não teve renegociação. É. Como renegociação? Calote. Mas não é só calote. É pedalada. Você está transferindo passivos para os anos seguintes. A Dilma caiu por isso. E é furar o teto, porque você está usando um dinheiro que estava fora do orçamento, né, para pagar a dívida corrente. Ou melhor, você está deslocando, né? Porque esse dinheiro que o governo não previu esse pagamento na distribuição das despesas. Então você está também estourando o teto de gastos. Porque esse dinheiro não era para aquela rubrica orçamentária. Então, já tinha pedalada, já tinha calote, já tinha fura-teto. Aí, quando resolveram anunciar o programa, o Auxílio Brasil... O Bolsonaro diz, para surpresa da equipe econômica, não são 300, são R$ 400. E os outros 100 saem de onde? Aí o próprio Paulo Guedes disse, vamos pedir licença ou para estourar teto, ou vamos fazer uma PEC para mudar já o teto de gastos, que passará por revisão, passaria... necessariamente em 2026. A gente antecipa isso. O mercado desandou. Continua desandado. Eu não sei exatamente agora. Há 10 minutos, quando eu vi, a bolsa estava em queda de 1,34. Não sei se ainda está isso.
Tá isso.
A 107.749 pontos.
Queda de 1,34, exato.
Isso. E o dólar estava a 5,62.
Exato. Ligeira queda hoje.
Uma ligeira queda. Mas depois de bater em 5,75.
Isso.
Agora vocês veem, ele sobe 1,8, depois ele cai 0,7. Quer dizer, vai, o patamar vai subindo. As empresas listadas na Bolsa tinham perdido até ontem 226 bilhões. Deve estar aí por volta de... 226 bilhões? Não, é mais. Quanto? 280 bilhões? É isso. Né? Deve andar por volta de 300 bilhões. Em perda de valor de mercado. Por quê? Só porque o Guedes falou, ah, vamos rever, vamos... Não, ele não falou só isso. Apareceu uma fórmula mágica. Apareceu uma fórmula mágica. Para recalcular o teto de gastos. Qual é a minha diferença em relação àqueles que se dizem fiscalistas? Tem gente que está como a Maísa. Nossa, eu gostava tanto de teto de gastos, meu mundo caiu. O meu mundo não caiu porque eu já não gostava muito, pelo menos da forma como estava. Dois, eu defendo o reajuste do Bolsa Família. Eu defendo. É necessário. Eu lamento, inclusive, que muita gente esteja criticando esse aumento. Mas, por exemplo, ter ficado de boca fechada, Bob Furuia, com o que o governo ainda mantém de renúncia fiscal, por exemplo. Ninguém está... Tem um monte de renúncia fiscal aí que está beneficiando o tubarão. Ninguém está reclamando e ninguém pediu demissão. Esses valentes pedem demissão quando está se dando benefício ali para o povão. Sim, eu digo, eu não tenho medo de dizer não. Com todo o respeito, o seu Bruno Funchal, que era secretário do Tesouro e Orçamento, o Jefferson Bittencourt, que era secretário do Tesouro Nacional, a Gildenora Dantas, secretária especial de Junta do Tesouro, o Rafael Araújo, secretário de Junta do Tesouro Nacional, todo o respeito a esses profissionais, são todos jovens. Passando pelo governo, Bob Furuia, o passe aumenta. Porque você conhece um monte de gente.
Sim.
O mercado financeiro vai pagar para eles 30 vezes o que eles ganham.
Status.
Não, e outra, você conhece um monte de gente, conhece conta pública. Vão ganhar um dinheirão. E eu não estou dizendo que vocês fazem mal, não, parabéns. Eu só estou dizendo que vocês condescenderam com um monte de arranjo desse governo e ninguém caiu fora. Ficou lá. Eu já teria caído. Aliás, eu nem teria entrado. Eu só estou falando isso porque eu não choro por pouco. Eu não choro por pouco. Quem está catando comida na rua tem que ter uma resposta. Quem está invadindo caminhão de osso para fazer sopão tem que ter uma resposta. Portanto, sim, é preciso aumentar o Bolsa Família. É preciso atender mais gente. Eu lamento, isto sim, tudo que o governo não fez. Aí sim. Eu lamento que o teto de gastos tenha sobrado como a única promessa de Paulo Guedes, que já era mentirosa. Já era mentirosa. E lamento que as mentiras estejam sendo contadas. Ainda agora. Hoje os dois deram uma entrevista falando, não vamos romper o teto. Não, já romperam o teto. Ontem na live o Bolsonaro disse, por que buscamos cumprir o teto de gastos? Porque não queremos desequilíbrio nas finanças do Brasil. Vem desequilíbrio, a inflação explode, todo mundo perde com isso. Bom, mas isso é o que está acontecendo agora. Isso é precisamente o que está em curso. Tentar driblar o fato é muito pior. Então vamos lá. Qual era a regra para atualizar, e pouca gente entendeu isso com clareza, qual era a regra para atualizar o gasto de cada setor? Bob Furuia. Em que mês tem que ser mandado o orçamento do ano seguinte? Em agosto, do ano anterior. Então, agosto agora se mandou o orçamento de 2022. Bom, eu tenho que mandar o orçamento... E tem que mandar o orçamento dentro do teto de gastos. Certo?
Certo.
Agora, como é que eu vou calcular o teto de gastos pela inflação se eu estou no meio do ano?
É.
Eu lá sei que inflação que vai ter no segundo semestre? Não. Então, qual foi a regra que foi criada? De junho do ano em que você está elaborando orçamento futuro a junho do ano anterior. 12 meses.
Faz sentido. Tá?
Então, foi o orçamento de 2022, foi a inflação de junho de 2020 a junho de 2021. Porque esses 12 meses eu conheço. Eu não conheço os 12 de agora. Né? Acontece que a inflação está em alta. Não está em alta? Está em alta. Então, em vez de eu pegar de junho aquele outro junho, quando a inflação estava mais baixa, eu vou pegar os 12 meses de agora. Por quê? A inflação está mais alta. Com a inflação mais alta, eu, corrigindo os gastos, vou ter mais espaço para gastar. Certo? Certo. E não é pouca grana, não. De 39 a 40 bilhões a mais. Está claro o que o governo fez? Então, não se trata de ser o jornalista do contra, que até quando é favorável, porque eu sou favorável à correção, até quando é favorável tem que criticar. Trata-se de um compromisso com a verdade de explicitar que o governo tinha uma fórmula e mudou a fórmula no meio do caminho. Mudou a regra no meio do jogo. Estava estourando o teto e inventou uma nova teoria para não estourar. Entendeu? O que aconteceu? Foi isso. Então aí ganhou de 39 a 40 bilhões. Com o calote dos precatórios? É calote, porque deve, não tem mais recurso e não vai pagar. E é unilateral, não negociou com ninguém, calote. Aí outros 43 bilhões e um pouquinho, juntando tudo, o governo ganha uma folga fiscal de 83,6 bilhões. Tem mais truque. Desses 83,6, quanto é que vai para o Auxílio Brasil Novo Bolsa Família, Vólio Bene? Uns 55. Assim distribuídos. Não era 189 o Bolsa Família, média? Era. O governo fez uma correção permanente, essa para valer, incorporada, de 20%. Então, o valor efetivo, 226,80. Vai, vamos arredondar para 227? Vamos. Esse é o Bolsa Família real, 227. Mas o Bolsonaro não mandou pagar 400? Mandou. E os outros 173? Os outros 173 valem até dezembro de 2022. E depois? Não sei. Eu aplaudo a correção. Eu não estou, meu mundo caiu. Agora eu estou contra. Sim, é a mentira dizer que isso não é estouro de teto. O truque a que se recorreu, malabarismo, não é? E a isto que é assim. Eu não me lembro de nada tão eleitoreiro. Alguém se lembra? Tão escandalosamente eleitoreiro como isso?
Não.
Eu não lembro. Mas não me lembro em muitos anos. E você ainda assim não está contra? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam comer. As pessoas precisam comer. Eu estou vendo políticos por aí, candidatos ao centro, que estão pisando nos astros distraídos. Fazendo de conta que nada disso existe. Simplesmente dizendo, somos a favor do teto. Tá bom, cara. Então chega e fala que você não quer a correção no diabo do Bolsa Família. Dá para fazer as duas coisas. dá para defender a correção e, ao mesmo tempo, dizer que o governo está recorrendo a truques. Se você pega R$173 de 400 e garante esse dinheiro até dezembro de 2022, é óbvio que você está procurando um benefício político com isso também. Independentemente disso ser bom para os muito pobres. Se for reeleito, aí vamos ver qual vai ser a mágica da hora. E se não for? Aí largou a bomba para o outro. Ou alguém acredita que se possa recuar? Evidentemente não. Não é? Não vai dar para recuar. Agora, ô Bob, uma coisa, e vale bem, uma coisa é você fazer alterações de maneira organizada, convoca uma entrevista coletiva,
sim,
com toda a equipe, depois de tudo bem pensado, redigido, no papel, todo mundo ali junto, dizendo, olha, a situação no Brasil é dramática, em razão da pandemia, não do lockdown, porque isso é mentira, coisa de gente canalha afirmar isso, nós tivemos um aumento expressivo da pobreza no Brasil. Aliás, já vinha aumentando, né, Paulo Guedes, antes da Covid. E nós estamos precisando fazer uma intervenção. Não tem jeito. Com os limites que nós temos hoje, nós não vamos conseguir. Agora, então, nós vamos transgredir esse limite. Sim, com clareza, vamos. Agora, em compensação, quero dizer o seguinte, que nós vamos encaminhar tais e tais reformas, estamos nos olhando. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Esse é o problema. É um governo que passou 2 anos atacando o Congresso, tentando dar golpe de Estado, fazendo misérias. Depois resolveu articular sua base de apoio via Centrão. É uma base de apoio instável. As propostas do governo chegam lá, mas nunca se sabe como saem de lá. E, portanto, você não tem nada a oferecer em troca. Porque eu não tenho dúvida de que se conseguiria negociar, explicando direitinho, e haveria, e não haveria essa turbulência toda. Acontece que você marca uma coletiva numa segunda para anunciar um novo plano de assistência, o Auxílio Brasil, e aquilo é suspenso. Porque a equipe econômica não sabia a proposta. Entende? Quem criou a instabilidade foram eles. Não é? Não foram os seus críticos. Até porque, veja, ô Bob, você quer saber? Os opositores do Bolsonaro vão votar a favor da PEC.
Bom.
Dos precatórios. Que, aliás, é outra coisa. Você usa a PEC dos precatórios para mudar o teto de gastos. Isso em si já é uma coisa exótica. A PEC dos precatórios devia ser a PEC dos precatórios. E vamos cuidar, então, do teto. Não, usa a PEC dos precatórios para mudar também o teto. Enfim, é uma bagunça. Esse é o problema. E há uma incompreensão básica do próprio presidente, porque aí, claro, veja só, ele ganhou 83,6 bilhões de folga. O auxílio, o novo Bolsa Família, 50 e poucos bilhões. Sobrou uma grana. Ele vai dar mais 3 bilhões e 600 milhões para os caminhoneiros. Né? A mensalidade de R$ 400 para 750 mil caminhoneiros durante um ano, pelo menos. Mais 3,6 bilhões. E vai ter outra folga, enfim. É, agora, ele vai fazer o que com esse dinheiro? Não se sabe. A regra foi pro Beleléu. E você entregou autonomia para o governo gastar. Agora, de qualquer modo, os opositores vão votar a favor também, porque não vão ficar contra a ampliação do Bolsa Família. Ou vão? Não. Pode discordar da forma, pode discordar do meio, pode discordar de um monte de coisa. Mas não vão ser contrários. E claro, aí tem gente que reclama, porque o Lula falou assim, eu quero 600, não quero 400. Aí, tá vendo? Disputa de populismos. Bom, mas quem está acusando isso são aqueles que condescenderam com a volta, com a eleição do Bolsonaro, quer dizer, existe o risco PT. A propósito, eu não resisto a fazer essa indagação, Bob Furuia. Você já imaginou se o PT tivesse fazendo essa lambança toda? Imaginou se a Dilma tentasse essa lambança toda? Desnecessário dizer que ela caiu por muito menos. Pedalada como essa aí nunca houve. E desrespeito às regras fiscais em curso. Ela, à época, não tinha teto de gastos. Mas desrespeito às regras fiscais em curso, não me lembro. Então, que sobra a síntese. Eu não estou contra, não. O aumento do Bolsa Família, do benefício. Nem o aumento do valor, nem o aumento da base das pessoas que vão receber. Eu compreendo a necessidade de mudar as regras. Eu compreendo o calote dos precatórios. Eu só quero que vocês chamem as coisas pelo nome. O que vocês não farão. E insistirão que não estão desrespeitando o teto. Uma insistência estúpida, absurda, que não convence ninguém, tanto é que os mercados reagiram como reagiram. Entenderam? Eu não vim aqui só para dizer, Bolsonaro está sendo eleitoreiro. O quê? Então, você é contra? Tem que continuar em 189, o Bolsa Família? É isso? Vai defender isso ou não vai? Eu não vou. O mundo não é assim. Aliás, Bolsonaro não é a minha referência para ser contra ou a favor das coisas, sabe? O Bolsonaro, no fim das contas, intelectualmente, ele é tão irrelevante, intelectualmente falando, que ele jamais seria a minha referência até para o não, Bob Furuia. Ele não é meu interlocutor qualificado nem pelo avesso. Agora, porque eu não gosto do governo, porque eu acho ele nefasto, então eu sou contra? Não, eu sou favorável ao reajuste. Eu sou contra é truque. Tentativa de enganar as pessoas. E, finalmente, fizeram a coisa de modo tão destrambelhado, tão desorganizado, que isso tudo que eles estão fazendo na economia, inclusive o dólar, se esse troço não recuar muito, isso vira inflação. E acaba roubando grana, na prática, daqueles que vão receber os benefícios também, muito especialmente deles, muito especialmente dos pobres. Porque é uma gente desorganizada. E aí, finalmente, eu gostei que muita gente está dizendo o mercado deu uma estabilizada depois que Bolsonaro garantiu que Guedes fica. Tá bom, Bob, Guedes fica. Por quê? Porque o Guedes ficando é sinal de que as regras não vão mudar. O Guedes hoje é o maior justificador de mudança de regra. A única diferença entre o Guedes e o Bolsonaro é que o Guedes inventa uma teoria para isso. E o Bolsonaro, obviamente, não. Porque seria incapaz. Ele, no máximo, ontem na live dele, ele deu um pito no nos mercados. Porque o Bolsonaro deve achar que mercado, assim, o mercado tem, inclusive, endereço. Ah, vou lá, fala com o mercado, chama o seu mercado. Ele disse assim, daí o mercado fica nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, o pessoal do mercado, vocês vão ser prejudicados também. O pessoal do mercado explodir a economia do Brasil? O pessoal do mercado mais reflete o que vocês fazem do que provoca. Né? Mais reflete do que provoca. Não tem esse, ah, vou chamar o mercado, chama o seu mercado aí. O seu mercado reage aos acertos e às bobagens. Hã? Ficou claro? Acho que sim, né? É, rapidamente, molecada, os caminhoneiros estão felizes? Vão ganhar uns 400, estão felizão, é isso?
Não.
Não, tá.
Lideranças da categoria, Reinaldo, não gostaram do anúncio. O representante dos caminhoneiros de Santos, por exemplo, Marcelo da Paz, disse que o caminhoneiro não aceita auxílio nem quer esmola. Segundo ele, a categoria quer condições melhores de trabalho e um diesel mais barato. Outro exemplo, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, ele chamou a proposta de piada de mau gosto, acrescentou que a greve geral dos caminhoneiros está mantida para o dia 1º de novembro.
Cria cuervos que te sacam los ojos. Bom, Bolsonaro inventou esse movimento nacional de caminhoneiro para tudo, que infelicitou o governo Temer. A liderança na prática esteve com Bolsonaro. Evidentemente a situação não é simples. Em Minas Gerais já tem problema, Volibene.
Sim, já sofre com uma greve, não de todos os caminhoneiros, mas daqueles que fazem o transporte dos combustíveis, os chamados tanqueiros. Segundo o Sindicato dos Postos, o movimento prejudicou todas as regiões do estado. Na capital Belo Horizonte, o dia foi de fila para abastecer o tanque. Tinha congestionamento para entrar nos postos e a gasolina ficou mais cara, bateu nos R$ 7,00 o litro. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas diz que a greve continua por tempo indeterminado. Eles reclamam do preço dos combustíveis, do valor do frete pago aos transportadores, querem uma reunião com os governos estadual e federal.
E não que a situação esteja fácil, viu, gente? No período, o etanol, né, a alta acumulada em 12 meses, até outubro, o etanol ficou 64% mais caro, a gasolina 40%, o gás veicular 37%, peças e acessórios no geral subiram 12%. Enfim, é claro que é uma situação difícil. Né? Ninguém está dizendo que é fácil, não. Agora, isto se deve à elevação meteórica do preço do barril do petróleo? Sim. Só que, atenção, isto se deve, em boa parte, à cotação do dólar aqui. E a elevação do dólar se deve, em boa parte, às besteiras feitas pelo governo. É chato dizer isso? Ah, é chato. É chato porque eu preferiria ter um governo mais razoável e responsável. Mas não há. E aí vira isso. Nos combustíveis, nos alimentos. Não é mesmo? Meninos, chegou a hora da gente falar um pouco de eleição. Uhum. Né? Vamos fazer aqui uma coisa rápida. Aconteceu, o Pacheco mudou, vai.
Isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje a saída do DEM nas redes sociais, agradeceu aliados, filiados, o presidente do DEM, o ACM Neto. Pacheco vai para o PSD de Dado do Gilberto Kassab.
Isso, e aí se fala em lançar a candidatura, há várias coisas em curso, conversações, lançar a candidatura dele à presidência da República. O Kassab diz que sim, ele vê condições para isso e a mudança do Pacheco estaria ligada a essa pretensão. Há gente defendendo, por exemplo, o Pacheco como candidato a vice de Lula. Um arranjo que eu acharia, não se trata de torcida, um arranjo que eu acharia esperto do ponto de vista político. O Lula precisa ter alguém mais conservador à direita dele. Vai buscar esse candidato, seja no mundo empresarial, seja no mundo político. Não é? Alguns veem isso como viável. O Kassab, por exemplo, diz, não, a candidatura é para valer. Né? Vamos ver. De qualquer modo, né, me parece que a figura do Pacheco hoje está, sim, mais próxima de um Gilberto Kassab, que, no geral, né, e ele próprio, é muito crítico ao governo, do que a União Brasil, que virou um partidão de direita, tal, mas ninguém sabe direito o que quer. Né? Tem bolsonarista lá dentro, muito entusiasmado, tem outros nem tanto. Ai, meu Deus, o Salvador, Dom Sebastião, eis que Dom Sebastião volta, vale o bene, da batalha de Alcácer Quibir, uhum. Quando Dom Sebastião desaparece, né? Deu origem ao
movimento sem... Momento cultural.
Batalha de Alcácer Quibir, Dom Sebastião desaparece nas brumas, Bob Furruia. E depois... todos falavam da volta de Dom Sebastião. Gerou o movimento sebastianista em Portugal. Um movimento que inicialmente tinha um caráter... tem caráter político também, mas tem caráter estético. O Fernando Pessoa, ele próprio, era um sebastianista. Né? E está aí, Dom Sebastião, a volta. Nossa, o que tem de porta-voz do Sérgio Moro na imprensa? Jesus amado. Olha, é até feio. Que eu não sei nem se é remunerado ou se é de graça. Que é uma coisa que é uma curiosidade que eu tenho. Será que é de graça? Não sei. Né? Sei. Eu nunca vi assessoria de imprensa de graça, mas, né? Sei, de repente é amor, né? Agora, muita gente, sei, vai acabar no molejão ainda. Não era amor, era cilada, cilada, vai.
O Podemos marcou para o dia 10 de novembro, daqui 3 semanas, o ato de filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ao partido. Segundo informa o jornal O Globo, Moro teria batido o martelo e decidido se candidatar à presidência no ano que vem. O Podemos ainda estuda quando lançar o nome do ex-juiz na disputa eleitoral. Uma das hipóteses é que isso ocorra já com a filiação no dia 10 de novembro.
É o... esse partido que com a evolução perdeu o H, né? É, olha, eu devo dizer o quê, Bob Furuia? É, devo dizer que...
eu tô rindo do H. Não, do H que você falou.
É, veja, o Vale Bene, nunca foi política a coisa do Bob, do Sérgio Moro.
A minha
Moro,
também
tá?
Não.
Nunca foi política. Quando ele era juiz, ele não pensava em política. Como a gente está vendo. Ele só deixou de ser juiz para ser ministro do Bolsonaro, 7 meses depois de ter expedido a ordem de prisão contra o Lula, demonstrando que ele não queria saber de política. Uma vez no poder, ele passou a fazer a política ao arrepio do próprio chefe dele, mas isso porque ele não era político. Condescendeu com um monte de barbaridade do Bolsonaro, mas a hora que mexeram com o poderzinho dele, ele pediu demissão, porque não era político. Saiu atirando contra o chefe, porque não era político. Foi trabalhar na empresa que fazia a recuperação judicial da Odebrecht. Esse moralista. Foi morar nos Estados Unidos. Né? Vai ganhar uma bolada anual, né? Aquelas coisas. E de lá fica fazendo política aqui, porque não é político. Né? E o Podemos, né? O partido da farmácia, né? Vai, que é muito o Sérgio Moro. Né? Né? É, Álvaro Dias, fique de olho, Sérgio Moro. Ele não sabe se vai ser candidato à presidência ou a Senado, enfim. Ainda a sucessão, Bolsonaro vai pro PL, não vai pro PL?
Como as negociações com o PP não evoluíram nos últimos dias, o presidente Bolsonaro segue conversando com outros partidos sobre possível filiação. Segundo informa o Globo, um desses partidos é o PL, o PL de Valdemar Costa Neto, um dos condenados do Mensalão.
Ah, não, mas isso já passou. Agora, o que eu acho interessante é que o PL também conversa muito com o PT, e o PL foi um dos partidos que mais deram voto contra o voto impresso. Hã? Proporcionalmente, teve mais voto contra o voto impresso no PL do que no PSDB. Não é isso? Política, sabe como é? O Rodrigo Maia falou uma coisa com a qual eu concordo. Vai.
O ex-presidente da Câmara acredita que o centro ou os candidatos da chamada terceira via devem concentrar os ataques no presidente Bolsonaro e não no ex-presidente Lula.
Bom, se... Valeu, Berni, só um minuto. Eu vivo falando aqui que esse negócio de atacar os dois nem é ficar sem lado nenhum e ficar sem discurso. Eu concordo com ele. Ah, para proteger o Lula? Não, como estratégia política, claro.
Rodrigo Maia enxerga que Bolsonaro é mais frágil, diz que muitas pessoas fizeram uma opção por ele em 2018 e agora estão arrependidas. Maia afirmou também que a orgia fiscal do presidente vai enfraquecê-lo até o fim do ano que vem. Na avaliação dele, a inflação vai subir ainda mais depois de furarem o teto, anulando qualquer efeito político de elevação do Bolsa Família.
Existe essa possibilidade em razão daquilo que foi feito, do modo como foi feito. Já tratei disso aqui hoje. Agora, não vejo espaço para alguém sair atacando. Por exemplo, se alguém da terceira via resolver falar assim, não, vamos devolver o Bolsa Família para R$189, não creio que vai conseguir. Ciro também está tentando conversa, vamos lá.
Isso, adotou um discurso mais moderado essa semana, depois dos ataques que ele fez ao PT nas últimas. Ontem, em Guarulhos, no Sindicato dos Metalúrgicos, disse que está conversando com Geraldo Alckmin, José Luiz da Atena, Gilberto Kassab e Márcio França.
Eu acho assim, eu já tinha apontado isso aqui, achei que o discurso, a forma como o... Aliás, até o Caetano está falando isso hoje, que é um... que já foi, enfim, defensor do Ciro. Eu acho que o Ciro foi com tanta sede. O Ciro precisa tomar cuidado com a devida vênia, viu, João Santana? Cuidado para não confundir o seu rancor pessoal com o PT, transferir para o candidato que você quer fazer, e o Ciro, cuidado com essa cilada. Cilada, cilada, cuidado. Hã? Porque acho que foi, do ponto de vista estratégico, acho que essa coisa sangrenta com o PT não dá em nada, mas eu também, ó, cada um faz aquilo que acha melhor. E Leite e Dória.
Seguem quentes as prévias tucanas, integrantes do PSDB da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apoiadores do governador gaúcho Eduardo Leite, protocolaram hoje uma representação com acusações contra a candidatura do governador paulista João Dória. Eles levaram ao Diretório Nacional da Legenda documentos contestando o que estão chamando de filiação irregular de prefeitos e subprefeitos de São Paulo, Reduto de Dória.
É, aquilo que era para virar uma prévia, para virar um debate, está virando uma disputa um tanto truculenta. Não parece ser um bom caminho. Mas, de novo, né? Cada um faz o que quer. Eu ainda falarei daqui a pouco mais 4 minutos sobre política, tá? E você que está fora de São Paulo, depois procura na internet, né? E aí depois a gente reúne a rede de novo. Temos muita coisa para falar ainda. Nós vamos discutir aqui. É ou não é correto fazer uma eleição para saber quem deve pilotar um avião? Bob Furuya. Entramos todos no avião e vamos fazer uma eleição. Quem ganhar, Vale Bene, conduz o avião. Meu Deus. Ok? Não parece bom? Acho que não. Vamos ver. É isso aí. Muito bem. Estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. E eu estou aqui pegando o meu cronômetro que eu tinha esquecido, Vale Bene.
Entendi.
Porque senão eu acabo falando demais, como sempre. Já perdi aqui uns 15 segundos, vamos lá. Ai, Bob Furuya, às vezes eu não gosto também das coisas que eu vi. Que tem bola de cristal? Não. Não tem. Não tem bola de cristal, não. Tem lógica. Tem lógica. Presta atenção no que o tio vai falar. Para quem torcia, como eu torço. Então veja que eu não escondo nada, hein? Eu torço pela derrota do Bolsonaro. Para quem, Reinaldo? Até para o sapo. Ah, não, senão fica parecendo que é uma referência ao Lula, porque no passado tinha um negócio de sapo barbudo. Não, até para o... Ah, enfim, escolham aí um bicho preguiça, um minhocuçu, uma lacraia... A pior coisa que pode acontecer ao Brasil é a reeleição do Bolsonaro. Agora, é inegável, presta atenção, que ele está encontrando um ex. Mas mesmo desrespeitando o teto, mesmo fazendo essa bagunça? Sim. O Bolsonaro golpista, que fazia discurso golpista, estava bem mais perto da derrota do que esse que está aí. Que vai ter tempo de ajustar o discurso quando começar a campanha. Isso aqui é análise. O Bolsonaro, que faz essa lambança toda com o orçamento, com o teto de gastos, com não sei o quê, para pagar o reajuste do Bolsa Família, também é mais difícil de derrotar do que aquele que fizesse só o que queria a equipe do Guedes originalmente. O Guedes esquece, o Guedes vai fazer qualquer coisa. O Guedes como referência disso, daquilo, o Guedes agora já está dizendo que esse é um governo social, sabe? Não tem mais esse papo de governo liberal, o diabo. O Guedes vai justificar qualquer coisa. Virou pau para toda a obra, virou alegoria de mão. Isso é do Guedes, ele está lá. Virou cheerleader do Bolsonaro. Então, o que o tio está dizendo é que o Bolsonaro, na batida em que ele vinha, ele estava mais distante da reeleição. Eu não estou nem falando de números de pesquisa, porque números de pesquisa podem mudar. Hoje eles são muito ruins para o Bolsonaro. Agora, quando ele para com a conversa golpista, ele dá uma estabilizada no processo. A situação da pobreza é um negócio devastador. Com o Bolsa Família ampliado, ele entra mais no jogo. Se vai dar efeito ou não vai... Vejam, eu estou falando do ponto de vista das providências. Está claro o que eu estou dizendo, meninos?
Sim.
Ele está fazendo opções realistas. E é bom ter isso claro. Se vai produzir efeito ou não, aí eu não sei, porque eu realmente não tenho bola de cristal. E nem atuo como quem tem. Sim, a situação é difícil, a inflação está aí, não vai embora tão fácil. Há turbulências decorrentes dessas escolhas. Só estou dizendo que ele está mais centrado agora do que estava até outro dia. E até a tara antivacina dele daqui a pouco dá uma refreada também. Se passar para o segundo turno contra o PT, aí sim volta a ser o ogro costumeiro. É isso que eu acho. Isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ai, ai. No É da Coisa, há coisas... Bom, Deus já não duvida, porque Deus conhece muito bem o capeta, né? Então, ele não duvida. Há coisa de que até Deus duvida. Deus não duvida de nada, porque conhece o capeta, sabe como é que é. Vai lá.
A votação do parecer técnico, que não recomenda o uso de remédios do kit Covid, terminou empatada em 6-6 ontem na Conitec. Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Dos 6 votos contra, Reinaldo, 5 foram de representantes do Ministério da Saúde e o outro voto contra do representante, adivinha, do Conselho Federal de Medicina.
Então, para um pouco, Bob, só porque às vezes as pessoas fica parecendo uma dupla negação, cria um tilt na cabeça. Deixar claro o seguinte. Existe essa comissão. E essa comissão, tá, afirmou, não é para usar o corpo técnico da comissão, não é para usar o kit. Ele não funciona. E aí isso foi passar por uma votação. O que já é estranho. O que já é estranho. Ciência não é matéria de votação. É por isso que eu fiz a brincadeira antes do intervalo sobre pilotar o avião, que aliás foi o Lênin Streck, jurista, meu amigo, né, que fez uma piada, me mandou. Disse, ah, na próxima vez que a gente entrar no avião, a gente faz uma votação para saber quem... A pessoa, Bob, a pessoa que for mais bacana, mais bonita, mais moralista, mais bem vestida, mais perfumada...
Ou que levar a família maior, né?
Que levar mais a família amigo. Maior. Leva, conduz. Ou você vai deixar que pilotos conduzam o avião? Acho que sim, né? Então você tem remédios comprovadamente ineficazes. E aí você vai fazer uma votação. Aí a votação empatou, Bob Furuê. Daqui a pouco a gente dá quem votou. Tá. A votação empatou. Por que empatou? Porque tinha um desempate.
Tinha
um desempate. Tinha. Mas aí não teve. Por que não teve? Vai lá.
O voto do desempate, Reinaldo, seria dado pela Anvisa. A Anvisa. Só que o representante da agência, o gerente-geral de medicamentos dela, o Gustavo Mendes, ele precisou dar uma saidinha no meio da reunião. Ele precisou embarcar num voo para Brasília. Quando aterrissou, a reunião já tinha acabado. Agora, depois do empate, o relatório segue para consulta pública. De acordo com nota divulgada pela própria Anvisa, somente após a consulta e nova votação é que esse documento será liberado para análise final.
É inacreditável esse negócio. Eu não pude votar porque eu tive que sair, que senão meu voo... Agora, atenção. Bob Furuia, quem é que votou contra o parecer técnico e, portanto, a favor do uso de drogas comprovadamente inúteis? Quais secretarias?
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.
Claro, Secretaria Executiva, segundo do Ministro da Saúde.
A Secretaria de Saúde Indígena.
É isso, a Secretaria de Saúde Indígena. Depois, quando acusa esse governo de genocídio indígena, aí os supostos puristas da definição ficam nervosos. Quem mais?
A Secretaria de Atenção Primária. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Que é a Secretaria da Mayra Pinheiro.
Da capta cloroquina.
Eu não sei se foi ela mesmo que votou. Né? E quem mais?
E também o Conselho Federal de Medicina.
Mauro Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina. Meu Deus, a vergonha do Conselho Federal de Medicina é uma coisa que não tem limites. E aí sim, votaram a favor do parecer e, portanto, contra o uso de remédios ineficazes.
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e, por fim, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
Veja que aqueles que lidam realmente na ponta com o problema, né, esses, a maioria votou contra. Olha, insisto, ciência não é matéria de votação. Num caso como esse, obviamente não. Agora, Bob, o Bolsonaro resolveu fazer campanha para o PT ontem. Eu não entendi. Ele está fazendo campanha para o PT, não só para o PT em 2022. Eu nunca vi ninguém nem fazer campanha retroativa. Ele está fazendo campanha para o PT em 2018. É uma loucura isso, o Vale Bene. Como é que é esse negócio?
Ah, é complicado. Ontem na live a ideia era criticar o PT, era atacar o PT. Só que ao tentar criticar o candidato petista em 2018, Bolsonaro acabou falando bem de Fernando Haddad e dizendo que se ele tivesse sido eleito, teríamos tido lockdown e todo mundo seria obrigado a se vacinar.
É muito impressionante que o presidente continue na sua militância antivacina. Né? Que isso, já falamos, é a sua base de apoio, isso ele vai preservar. Agora, ele fala isso como se ele estivesse criticando o outro. Não, não deu outra. Ontem os próprios petistas divulgaram isso na linha. É isso mesmo. É o que teria acontecido. Tá certo? E a Prevent MP?
Prevent Senior assinou hoje termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público de São Paulo. Com isso, a operadora de saúde se comprometeu a não distribuir mais o kit Covid nem realizar pesquisas internas com medicamentos ineficazes contra a doença. Caso receite o kit Covid, a empresa vai ser multada em R$10 mil por unidade distribuída. Decisão também prevê que todos os beneficiários da Prevent recebam uma cópia desse termo do chamado TAC. A empresa também será obrigada a publicar em veículos de grande circulação um comunicado em que reconhece a não efetividade do kit Covid.
Olha que coisa impressionante. Outro dia eu falei aqui dos TACs, né, que os promotores, procuradores acabam governando o Brasil na prática, né? Agora, é muito interessante, né? A Prevent, que vai ser investigada, eu acho, né? A empresa, no relatório final da CPI, está ali a investigação da Prevent. Agora, desde quando a Prevent tem as informações que lhe permitiram assinar esse TAC? Porque tudo que ela está assinando aqui, as coisas com as quais ela está se comprometendo, são as coisas justamente que ela não fez. Ela fez o contrário. Então vamos lá, a Prevent, com isso o operador de saúde se compromete a não distribuir mais o kit Covid, distribuía, não realizar pesquisas internas com medicamentos ineficazes, realizava. Caso receita o kit, a empresa vai ser multada. Todos os beneficiários da Prevent recebam uma cópia desse termo de ajustamento. A empresa também será obrigada a publicar em veículos de grande circulação um comunicado que reconhece a não efetividade do kit Covid. Desde quando, Valentes, vocês sabem disso? Estou contra a assinatura do TAC, não. Só estou dizendo que isso não anula as coisas que foram feitas. É bom que fique claro. Do ponto de vista da responsabilidade das pessoas. Eu quero preservar a empresa. Eu sou contra o lavajatismo que destrói a empresa. Agora, a responsabilização das pessoas, sim. Ah, e não apenas porque eu estava lá, era o chefe, então sou responsável. Não, eu não quero esse tipo de responsabilização objetiva, como se chama. Não. Há decisões tomadas pelas pessoas. Quais decisões? Tudo isso tem que ser apurado. Não pode ficar assim. Rapidinho, meninos, quase rapidinhas do tio Rei, vacinas, Pfizer, criança, etc, etc, etc. Vamos lá.
A Pfizer anunciou hoje que a vacina contra a Covid é segura e altamente eficaz em crianças dos 5 aos 11 anos. A taxa de eficácia nessa faixa ficou de 90,7%.
E vamos pingar um negocinho no nariz aí, Bob Fruia?
Ah, se tiver, eu pingo, hein? Pesquisadores da USP estão desenvolvendo uma vacina.
Pinga não, é espirra.
É verdade. É que eu sou da época do Zé Gotinha. Estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid em forma de spray nasal, aguardam a autorização da Anvisa para dar início aos testes das fases 1 e 2.
Eu, infelizmente, a rinite alérgica já é minha companheira. O dia que ela me abandonar, eu vou me sentir muito solitário, né? Porque me acompanha desde ali nos 5, 6 anos, né? Eu sou do tipo que às vezes usa remédio de nariz andando, eu nem paro. Não tem problema nenhum. O que eu não suporto, que eu tenho pavor, e eu sou míope há muito tempo, eu nasci míope, muito míope, colírio. Pra mim é um desastre.
Sério?
Né? É colírio. Assim, vai pingar colírio em mim, eu começo a piscar, a gota nem chega. Vai, bora. Eu tenho pavor. Não, não. Isso é tudo por causa de um filme do Buñuel, não vou entrar em detalhes aqui.
Por favor.
O resto eu vou falar, eu vou reorganizar as coisas aqui, Bob Furria, que é importante. É a sua organização original, mas é que eu falo demais, você sabe, eu tenho sempre esperança de que vou falar mesmo.
Tá ótimo.
Não acontece. Então tá, é isso. Uma coisa para... Das misérias brasileiras, daquelas que precisam ser rompidas, eliminadas e tiradas da frente. E eu acho muito engraçado quando... tragicamente engraçado, quando se diz, ah, não, há um exagero ao falar da herança, da escravidão. Não, não é exagero, não. Exagero, não. Ninguém está fazendo metáfora, ninguém está fazendo ilação. São números. E são números que têm explicação. Vai lá.
Um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que nos últimos 5 anos, 35 mil crianças e adolescentes foram assassinados aqui no Brasil, o que dá uma média de 7 mil mortes por ano. Segundo Danilo Moura, do Unicef, esse número é assustador. Ele traçou uma comparação com os Estados Unidos, que tem uma população maior do que a do Brasil e tem, em média, 3 mil mortes de crianças e adolescentes por ano, 4 mil a menos do que aqui. Desse total de 35 mil vítimas, mais de 31 mil tinham entre 15 e 19 anos. Esse relatório mostra também que foram registrados 179 mil estupros contra crianças e adolescentes nos últimos 4 anos.
É, passa, o Bob Furuia, vá para o post seguinte, a retranca seguinte, porque aí eu faço um comentário já juntando as duas coisas. Vai lá.
O estudo também confirma que as vítimas da violência aqui no Brasil têm cor, elas são negras. Do total de mortes violentas nessa faixa etária analisada, 80% dos óbitos são de crianças e adolescentes negros. O perfil mais comum da vítima jovem aqui no Brasil é adolescente negro, com idade entre 15 e 19 anos e morto por arma de fogo. O estudo considera como mortes violentas os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, os feminicídios, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, as lesões corporais seguidas de morte e também as mortes em decorrência de intervenção policial.
Olha aqui, os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões. Portanto, nós estamos falando de uma população 50% maior dos Estados Unidos em relação ao brasileiro. E quando você compara as crianças mortas, no Brasil são 7 mil, nos Estados Unidos 3 mil. Mas atenção, os Estados Unidos não são um bom exemplo de país rico. Aliás, os Estados Unidos são um péssimo exemplo de país rico no que diz respeito à violência. Por exemplo, a coisa de 6 homicídios por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, 5,5, 6... quando na Europa, que tem o mesmo IDH, é 1. Se você pega a Alemanha, 0,7. Então, os Estados Unidos já matam de 6 a 9 vezes mais do que essa Europa desenvolvida. E só para vocês terem uma ideia da carnificina que há no país, envolvendo jovens. E aí, quando você vai ver, essa violência tem cor. As vítimas dessa violência têm cor, na sua maioria. São negros. Porque também essa violência decorre da pobreza e da marginalização. E aí a coisa inegável, eu acho muito impressionante que se tente confundir o armamentismo com autodefesa, que são coisas muito distintas. Quando você vai ver, o instrumento empregado, evidentemente, é arma de fogo. Porque facilita a violência. É outro dado inquestionável. E é outro elemento que distingue os Estados Unidos, país rico, da Europa rica. Nos Estados Unidos, que mata de 6 a 10 vezes mais, a posse de arma é generalizada. Nesses outros países, o porte de arma, a posse é permitida, mas não o porte, que são coisas distintas. É isso. Vai, Beni! Eu mandei música, a música, né? Vai, Beni. Pega a partir da música propriamente, tá? Você adapta aí que eu conto. Beleza. Com você. Então, enquanto você vai cuidando disso aí, né? Ô, Bob Ferruia, Ministério do Meio Ambiente só andou contando verdades. É isso? É a 18. Não. Só verdades. A verdade que não quer... Falar assim, nosso negócio aqui é agora, a verdade que não quer calar. Né?
Igual o documentário.
A verdade inconveniente. A verdade inconveniente.
Vai. A verdade aqui é inconveniente mesmo, né, Reinaldo? Faltam 9 dias para a COP26, conferência da ONU sobre o clima. Como a gente vem destacando aqui, né? Brasil chega pressionado, precisando mostrar uma mudança na política ambiental do governo Bolsonaro. Diante disso, o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, passou as últimas semanas dizendo que a proposta que o Brasil vai levar à reunião é resultado de um amplo debate e diálogo feito com mais de 200 empresas e instituições civis e públicas. O problema, Reinaldo, é que a história não é bem assim, não. O Jornal Estado de São Paulo teve acesso a esse documento e várias das empresas e organizações citadas não foram consultadas pela pasta. É o caso da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, da ONG WWF Brasil e também do Instituto Centro de Vida. Os nomes deles aparecem lá como colaboradores da proposta, mas ninguém do Ministério conversou de fato com eles sobre questões climáticas.
O que eu acho muito impressionante nessa gente é a tentativa de dar um truque assim. Porque se você estivesse lidando com entidades obscuras, por exemplo, a Sabesp é uma baita empresa. Não adianta falar, ah, eu falei com a Sabesp. A Sabesp diz, não, comigo não. E a WWF, então? Uma das ONGs mais bem organizadas do mundo. Aí você fala, não, eu falei para tentar criar a impressão de que falou e não falou. Há uma resistência intelectual, moral, né, de fazer a coisa certa. É gente que tem a paixão pelo erro. É isso aí. Pronto, falei. Vamos lá. Teve um... O 19 aí. Outro dia a gente falou sobre a habilidade que a FUNAI tem. A sensibilidade mesmo para tratar de questões indígenas no Brasil. Né? Ah, Reinaldo, índio não ouve rádio. Eu falo sobre a humanidade aqui, vai.
O presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier, apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal em Brasília contra o procurador Ciro de Lopes e Barbuda. O motivo? O procurador apresentou um parecer defendendo os indígenas, dizendo que a etnia Tupinambá, na Bahia, tem o direito de ocupar um território no estado. O presidente da FUNAI discordou e acusou o procurador de apologia ao crime. Essa iniciativa resultou na abertura de um inquérito pela Polícia Federal no Distrito Federal, só que isso deve ser revisto. O Ministério Público se manifestou pelo arquivamento do processo e apontou crime de Marcelo Xavier, diz que a atuação dele no caso configurou constrangimento ilegal.
Gente, eu juro que eu tentei saber se tinha algum erro nessa informação aí. E parece que não. Como é que é? Você discorda do parecer e você pede investigação de quem emitiu uma opinião? Dizendo que é apologia do crime? Obviamente está tudo errado, né? É isso aí. The Yellow Submarine, um álbum que eu adoro, que todo mundo adora, deles, né? O Bobby Ferruia, o Vale Bene, sabe o que vocês precisam? Tudo que vocês precisam? Amor, todo amor no coração. Precisa. Tchau, até segunda. Game.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.